Então vamos de imediato à nossa segunda parte dessa audiência pública, convidando para fazer uso da palavra o Coronel Garcia, chefe do Centro de Polícia Comunitária de Direitos Humanos, PMDF.
Bom dia a todos. Na pessoa aqui do excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, quero cumprimentar a mesa e também aqui, através da representação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação e do Simpro, cumprimentar os professores presentes nessa audiência e, através dessa maravilhosa plateia de alunos, cumprimentar todos os alunos, estudantes desse Brasil também. Para nós é uma grande honra, senador, agradecer aqui a presença do nosso convite para fazer parte dessa audiência, que certamente é algo que é um tema presente, é um tema amplo, complexo, e os palestrantes que me antecederam abordaram diversas questões que nós sempre estamos nos colocados a refletir. O que é a violência? De onde ela vem? Por que ela existe? Enfim, são várias questões que estão sempre nos norteando e nos colocando a refletir e obrigando-nos a também nos manifestar. Tive a ingrata, vamos dizer assim, experiência de estar à frente da nossa unidade de policiamento escolar aqui do DF por ocasião da ocorrência desse fato trágico que marcou a rede de ensino pública do Distrito Federal em 2008, e de lá, além daquele caso, testemunhar outros tantos problemas que vêm acontecendo também no nosso DF. E isso nos colocou, em função do ofício, da profissão, mas também nos obrigou a buscar trocar experiências, conhecimento com outros ramos profissionais que nos possibilitem a compreensão, pelo menos maior, porque não, certamente não temos a ambição de dominar o assunto e esgotar, mas pelo menos compreender melhor. E hoje me faço acompanhar aqui de um colega daquela época, que hoje está à frente do comando da unidade, o Major Valtênio, que está aqui presente comigo. E hoje a corporação, em função também de uma reestruturação ocorrido e aprovado em lei no ano passado, criou-se o Centro de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, do qual hoje tenho orgulho de ter sido incumbido a confiança do comando-geral para chefiá-lo. Assumi essa função há poucos meses e ele reflete a criação desse centro, reflete a preocupação da Polícia Militar justamente de querer conhecer e dominar um pouco mais a matéria relacionada à interação com a comunidade que presta o serviço, ao tema dos direitos humanos. Ambos os temas, tanto Polícia Comunitária como Direitos Humanos, entendidos como temas de cunho transversal, hoje, em qualquer domínio dentro da Polícia Militar e, inclusive, no seu ambiente externo. E, em função, então, da relevância que se dá a esses dois temas, a Polícia Militar, também, no ano de 2010, elaborou um plano estratégico, onde esse plano estratégico, com um espaço de visão temporal para 2020 e 2022, traçou a questão da Polícia Militar, calcou o seu plano estratégico em cima do policiamento comunitário e do respeito aos direitos humanos. Então vejam que a dimensão que ganha e a importância que ganha essas questões no âmbito da instituição Polícia Militar do Distrito Federal, justamente por perceberem e entenderem a necessidade de nós aprofundarmos e evoluirmos nessas questões para melhor, sempre buscando mais conhecimento, melhor condições de melhor servir a comunidade a que presta. Portanto, uma inversão de tempos, de décadas anteriores, onde a polícia era algo mais de proteção do Estado, para agora voltar-se, dedicar-se e focar-se na proteção do cidadão. Então, essa é, por excelência, a nossa preocupação, e é assim que os nossos policiais hoje estão sendo, na sua formação, focados com essa mentalidade. E é por conta disso que nós, cada vez mais, estamos nos engajando nos debates, nas questões de compreensão, de melhor fazer o nosso trabalho, que é a proteção do cidadão. E nesse contexto, a Polícia Militar, nesse Centro de Polícia Comunitária de Direitos Humanos, hoje tem abriga na sua estrutura programas e projetos que estão focados exatamente na prevenção primária da violência. E aí vale um parênteses para falar um pouquinho rapidamente do que é a prevenção primária, porque tem a prevenção secundária e a terciária. A prevenção primária consiste essencialmente em trabalhar questões de cunho, de conscientização, de absorção de ideias, de valorização da vida, de cultura da paz, de interação social, dando ao aluno, dando ao cidadão condições de desenvolver aspectos essenciais do exercício da cidadania, e notadamente nos pontos de prevenção. E um dos programas que tem notoriedade hoje nacional, que existe, e que foi essa talvez uma das razões que lembraram ou quiseram que a gente mais falasse, mas é o nosso programa de prevenção à violência e às drogas, conhecido como PROERD. O PROERD foi desenvolvido a exemplo de um modelo norte-americano e foi trazido para o Brasil e desenvolvido no plano nacional por todas as polícias militares no Brasil. E hoje é um programa de reconhecimento nacional pelo governo federal, pelos governos estaduais que implementam isso nos seus estados, e goza hoje de uma estrutura, de um reconhecimento nacional em função do trabalho que é desenvolvido exatamente com as crianças da faixa etária de 10, 11, 12 anos, que é exatamente a faixa etária que antecede a adolescência, portanto, o jovem ali sendo preparado com conceitos, valores importantes para ele ser preparado para iniciar aquele período de adolescência, quando ele começa a ingressar no período de risco, né? Ser exposto aos riscos que a nossa sociedade também oferece, que a vida oferece. E assim, já são praticamente, desde 1998, que existe esse programa na Polícia Militar do Distrito Federal, em média, nós já atingimos aí cerca de 550 mil estudantes ao longo desde que o programa foi implantado, nas suas diversas, nos seus anos sucessivos. No ano passado, conseguimos fechar uma cifra recorde de em torno de 60 mil alunos da rede pública e privada de ensino atingidos por esse programa, que é um programa que hoje é um curso que dura com duração de aproximadamente 11 semanas, onde ele recebe a presença de um policial fardado no interior da sala de aula, exatamente com a ideia de discutir e apresentar a eles alguns valores importantes para a cidadania, para si, para a sua família, e também entender que a polícia não é aquela polícia que nós não queremos ser e que nos foi rotulado de ser a polícia repressora. Então, isso ajudou muito a construir relações melhores, a construir ambientes melhores e também com isso dar a nossa contribuição no processo de construção da paz no ambiente da escola. Mas eu gostaria de ressaltar que, além desse programa, a Polícia Militar também tem outros programas que seguem na mesma linha e que têm um foco também em temas de grande relevância aqui para o nosso país também, para a nossa sociedade. Temos o projeto Lobo Guará, que é mais recente em criação, mas ele é focado na conscientização, na construção de um cidadão consciente com respeito às questões ambientais. É um projeto que nasceu em decorrência da criação e do desenvolvimento da nossa unidade de policiamento ambiental e que hoje está muito focado, além, evidentemente, de fazer o policiamento ostensivo e a repressão aos crimes ambientais, mas também de desenvolver um trabalho muito forte na questão da conscientização e, portanto, da prevenção. Inauguramos, por sinal, neste semestre agora, um projeto piloto, onde ele vai extrapolar as suas apresentações de um pequeno teatro para se desenvolver num curso. E, além disso, temos o Teatro Rodovia, que é um teatro exatamente focado também para o público jovem, da mesma faixa etária que o Proer de Lobo Guará, que é focado no reforço à consciência das questões voltadas à segurança no trânsito, que também, diga de passagem, é um dos grandes vilões dos altos índices de mortes no nosso país. Aí tem outros programas também, que também são todos eles voltados nesse mesmo sentido, e estamos a desenvolver alguma coisa também agora com jovens de faixa etária mais elevada, que é um programa que nós estamos denominando de Juventude Sempre Alerta. E as nossas unidades operacionais também, cada um na sua região, com as suas peculiaridades, e aquilo que a sociedade permite e oferece, desenvolvem programas também, quer seja de escolinhas de futebol ou alguma outra atividade de interação. Enfim, isso tudo é para ilustrar como que a Polícia Militar se volta não apenas com a questão do policiamento, não apenas com a sua essência, que é a preservação da ordem e a manutenção da ordem e também o policiamento extensivo, mas também procurando desenvolver formas alternativas que complementem ou que preencham espaços que a gente ainda não tenha tido a oportunidade de desenvolver, mas dando condição de melhor aproximar a polícia do cidadão, fazer o cidadão compreender o papel da polícia e a polícia também ser compreendida e, com isso, a participação, o entrosamento, permitir uma melhor efetividade das nossas ações. Enfim, as questões de violência são, como eu disse, as causas são muito complexas, nos são questões que estão sempre nos colocando a refletir, e os indicadores para medir violência muitas vezes são utilizados os indicadores extremados, a morte como indicador, né? Mas, como falaram alguns aqui, a violência não se manifesta apenas nos casos extremos que decorrem ou que resultam na morte. Muitas vezes, ou na grande maioria, existem causas que não são analisadas com profundidade necessária ou com a abordagem integral que requer, com sua multidisciplinariedade, de diferentes ramos profissionais e do conhecimento que são necessários para, então, nos permitir uma melhor compreensão do problema e, portanto, daí um diagnóstico e, assim, um encaminhamento. A experiência nos aponta a necessidade de nós investirmos mais nesse aspecto, de que o Estado, junto com a sociedade e com os segmentos, nós efetivamente desenvolvemos mecanismos que realmente procurem fortalecer as relações sociais de respeito e de resolução de conflitos. Me parece que esse, na nossa visão, seriam, além das outras tantas medidas necessárias, como regulamentações, normas legais, enfim, mas eu penso que também deveríamos reforçar muito a questão do desenvolvimento de mecanismos de interação e de resolução de conflitos, para que a construção de um ambiente saudável, de relações entre aluno, professor e os demais profissionais que atuam no ambiente de uma escola possam efetivamente gozar do respeito e do amor necessário que tem que pautar as relações no nosso dia a dia. A faixa lá no fundo, ela é essencialmente a essência e traduz isso. Não se pode falar de educação sem amor, não se pode falar de nada sem amor, não se pode falar de nada sem o amor nas relações entre nós. Então, a prática de um crime, evidentemente que tem, a ciência estuda várias questões, ela não depende tanto apenas do indivíduo em si, mas talvez, muitas vezes, pela forma de coesão e de solidariedade social existente em algum ambiente, num espaço, numa sociedade. Então, para finalizar e não me alongar mais, e até me colocar à disposição para indagações e perguntas, talvez isso dê a oportunidade também de nós respondendo algumas questões e curiosidades pontuais, eu gostaria de ressaltar que eu acredito muito, como eu disse, nos mecanismos de resolução, de diálogo, e eu diria até mesmo um dos mecanismos formais que foi criado e que talvez precise uma melhor compreensão e vontade de todos nós de efetivamente fazermos funcionar, além daquilo que foi falado das redes de proteção social, dos diferentes segmentos que têm que funcionar efetivamente, e ser dado condições a cada um deles de funcionar, notadamente aí, dando um exemplo de alguns, só para citar, os conselhos tutelares, as redes de assistentes sociais, enfim. Que, como falaram, a escola é mais um espaço público que faz parte dessa rede. Então, nesse contexto, eu queria também mencionar a criação e o funcionamento dos Conselhos de Segurança Escolares, aqui no Distrito Federal, que talvez precisam merecer uma atenção e uma dedicação de todos os segmentos para que eles efetivamente funcionem e atinjam um objetivo, que é de promover o debate das questões no ambiente de cada escola. Muito obrigado.